Estamos de volta com o Rádio Livre e com um assunto muito preocupante, a mortalidade materna, né? A gente vem falando aqui dos cuidados de grávidas, também dos bebês, com as crianças, né, que acabaram de nascer. Mas, infelizmente, durante essa pandemia do novo coronavírus, a gente já tem casos de bebês que nasceram mortos, os chamados natimortos. O primeiro caso foi no último dia 28 de maio, aqui em Pernambuco, em um hospital particular do Recife. A gestante é uma profissional de saúde, ela estava com 32 semanas de gravidez e o bebê, Leandro, era do sexo masculino.
Muito triste, né? Todo um planejamento, uma expectativa que é frustrada e, por causa desse vírus que circula por aí, espalhando esse pesadelo para todo mundo. E aí, nesse domingo, infelizmente, mais uma confirmação. O nascimento de mais um bebê natimorto com a Covid-19. Desta vez em Pesqueira, no Agreste do Estado. O que acende o alerta para uma possível contaminação, agora com o médico ginecologista e obstetra, Glaucios Nascimento. Boa tarde, doutor Glaucios. Seja muito bem-vindo ao Rádio Livre.
Boa tarde a toda a população aí, ouvinte da Rádio Jornal, Oni Barreto e Leandro, não é isso, Leandro?
Isso.
Um prazer estar
boa
aqui
tarde.
Com vocês. Quer dizer, está aqui na ligação.
Na medida do possível, isso. Você está junto com a gente.
Claro. Eu também estou longe, também estou na ligação.
Você não tem noção quanto que você está junto da gente, até por você estar gestante, né?
Verdade. E aí eu sei de perto, né, toda a preocupação que nós, mulheres grávidas, estamos passando. E o senhor, doutor Glaucio, sempre vem reforçando esses cuidados que as gestantes devem ter. Mas tem algo que preocupa muito, tanto as grávidas quanto os familiares. Por exemplo, uma mulher grávida hoje que tem algum sintoma suspeito da Covid-19, em que momento essa mulher, ela deve procurar uma unidade de saúde, se deve procurar logo uma unidade de saúde, porque a gente fica na dúvida, a gente não sabe o que fazer.
Ok, excelente pergunta. Bom, pelas orientações do protocolo para gestante do governo do estado de Pernambuco, ela deve procurar a unidade de saúde se ela apresentar, além dos sintomas de tosse, coriza, congestão nasal, dor no corpo, dor de garganta leve, ou mesmo calafrio e dores musculares, se ela não tiver intercorrência obstétrica e estiver segura, ela vai ficar em casa, vai se hidratar, ter uma boa alimentação, vai ficar em isolamento por 14 dias e vai procurar unidade de saúde se apenas tiver algum sintoma mais grave, como, por exemplo, a dificuldade respiratória, a falta de ar é o principal sintoma. Se ela tiver dúvida, eu estou insegura se eu devo ir ou não devo ir. Então, ela deve ir para a unidade de saúde, preferencialmente para a unidade de saúde de menor porte, se ela tiver pouco sintomática. E a gente também tem alguns aplicativos que você pode usar, como também telefones que você pode falar com os próprios médicos para ter as orientações mais adequadas.
O senhor tem esses telefones aí fácil para a gente poder divulgar?
Então, no momento, eu tenho um telefone aqui é do Disque Coronavírus, que eu acessei aqui no site disquecoronavírus.com.br, e que é o no Recife 2011-3255.
2011-3255.
Mas existem, alguns médicos estão deslocados, tanto aqui pelo Recife e até pelo próprio governo do estado, para o teleatendimento. Só que eu não tenho o contato direto disso aí.
Mas esse número já ajudou bastante. Vou até repetir aqui, ó.
Eu acho
2011...
que é importante, sabe, Anne?
De
a gente realmente poder divulgar esses canais.
Então, gente, 2011-3255, tá? Aqui no Recife. É o Disque Coronavírus que você que está grávida, tem alguém gestante na sua casa, você pode ligar e se informar melhor. Leandro.
Bom, tem muitas mulheres grávidas que, infelizmente, não podem ficar em casa, trabalhando de casa, precisam sair ou então precisam ir ao médico para fazer um exame que faz parte do pré-natal, por exemplo. E aí, quais são as recomendações para essas mulheres? Como elas devem se proteger? Existe alguma recomendação específica para as mulheres grávidas para também proteger o bebê? ao longo da gravidez, doutor?
Bom, inicialmente é o uso de máscaras, né, o distanciamento social, manter a distância de pelo menos 1,5 metro a 2 metros de outra pessoa. O principal é o distanciamento e as medidas de proteção. Já tem gestante usando face shield, né, que é aquela máscara. Eu não vejo nenhum problema disso, se ela puder adquirir, não tem nenhum problema. Acho que é mais uma proteção, como também, lógico, os cuidados de higiene, né, uso a lavagem de mãos com sabão, uso de álcool gel para quem pode, e também o álcool a 70, e também os hábitos, né? Eu acho que os hábitos de vida, na minha carreira como ginecologista obstetra, há 19 anos eu percebo que os resultados são muito mais positivos quando ela tem um bom gerenciamento do estresse, uma boa alimentação, uma boa qualidade do sono e, na medida do possível, nesse período de pandemia, realiza algum tipo de atividade física.
Anne?
Agora, doutor Glaucios, com relação a esses casos dos bebês que nasceram, infelizmente, sem vida, os natimortos, como a gente disse, justamente porque estavam infectados com a Covid-19, foi um espaço muito curto de tempo. E claro que acende um alerta, a gente fica pensando, meu Deus, será que vai acontecer outros casos? O que o senhor atribui? Assim, é uma falta de conscientização? É uma falta de atenção especial com a gestante? A que o senhor atribui esses casos que estão começando a aparecer agora?
Num desfecho negativo, o que a gente muitas vezes procura é um culpado, né? Quando, na verdade, a gente tem uma série de situações ou o que a gente chama de atrasos da morte materna, como da morte perinatal. Nesses casos dos óbitos, fetais, né, nasceu morto, natimorto, a gente não tem como dizer que foi do Covid-19. O que a gente pode dizer que foi com o Covid, de acordo com as informações que a gente tem. Porque, por exemplo, uma gestante com diabetes, ela pode ter um óbito fetal, entendeu? E aí essa causa de óbito realmente vai ser maior do que com o coronavírus. O coronavírus vai ser provavelmente uma causa associada. Então, primeiro preciso diferenciar. Agora, que chama a atenção essa possível transmissão vertical, chama. Na literatura, a gente só tem um caso, até onde eu saiba, que foi evidenciado isso. Em geral, a gente não está tendo muito caso de natimorto. Agora, o que a gente tem que se preocupar aqui em Pernambuco é que, como a gente já foi o local aí da síndrome da Zika congênita, os casos de microcefalia, alguma coisa a gente precisa ter um cuidado a mais aqui, sabe? E a gente não está tendo. Eu não vou ficar em cima do muro. Eu acho que é uma falta de atenção especial com as gestantes durante a pandemia. Como cidadão, eu tenho que dizer isso. Até porque, se eu fizer uma pergunta para vocês que estão divulgando aí notícia o tempo todo, quais foram as melhorias na saúde materna e infantil do Estado que ocorreu nesse período de pandemia? Aí eu posso lhe dizer, fecharam a maternidade lá em Prazeres, uma maternidade de baixo risco. E as maternidades de alto risco, muitas vezes, são em locais que você tem o atendimento do coronavírus. Então, era hora de a gente reforçar a importância das maternidades de baixo risco, entende?
Uhum.
E a gente não vê isso, como a gente não vê um aumento das consultas de pré-natal. Pelo contrário, no próprio hospital que eu acabei de falar, o Hospital e Policlínica Jaboatão Prazeres, não tem atendimento de pré-natal. Está tudo fechado no ambulatório. Então, a gente precisa realmente, como cidadão, e a população feminina aí, principalmente, que é, poxa, quem está cuidando dessa pandemia toda, se a gente parar para pensar, são mais as mulheres. Porque se a gente pegar a atenção direta dos técnicos de enfermagem, qual o percentual que é de mulheres, né? Então, essa verdade. Mesma mulher que realmente deveria reivindicar os seus direitos agora na assistência pré-natal, sabe? A gente precisa muito de pré-natal. E eu não estou vendo isso. Pelo contrário, a gente está vendo nos hospitais agora de alto risco, que eu estou como plantonista, mais casos de alto risco.
De
então,
mulheres
mais
grávidas.
Mulheres com hipertensão, sabe? Mais mulheres com cardiopatia, com dificuldade de fazer pré-natal. E aí não é o que o coronavírus causa diretamente, mas é indiretamente.
Uhum.
Né? Até a questão da saúde mental de todo mundo, todos os profissionais, vocês da imprensa, a gente da saúde e as próprias gestantes, né? O que é que a gente está fazendo para melhorar isso aí? Entende?
É o que a gente sempre fala, né, Anne? O cobertor é muito curto da saúde.
Exatamente.
Já tinha um monte de problema na saúde. Aí puxaram o cobertor para cobrir a Covid-19 e acabaram deixando descobertos outros setores. Um deles é, como o senhor descreveu para a gente essa parte do atendimento ao pré-natal?
Por que que as gestantes, por exemplo, desculpe aí, é, elas precisam parir é, uma do lado da outra, como é em muitas maternidades? Por que elas precisam ficar em quartos com 6 ou 8 camas e um banheiro só, sabe? Por que que a gente não pode humanizar mais o nascimento e o parto? É uma condição indigna que o coronavírus também vai trazer, ao meu ver, mudanças positivas. Porque é inaceitável esse momento.
Assim
esse,
esperamos.
Essa assistência, sabe? É. Não faz sentido esse acúmulo de gestantes. O momento
não
mais importante
mesmo
da vida é o nosso nascimento, né?
É.
Então, você colocando em risco a gestante, né, a mãe e o bebê também.
Exatamente. E os marcadores de condição de vida de uma população, quer sejam é, mortalidade neonatal e a razão de mortalidade materna, são indicações de vida da população. Então, se a gente quiser saber se a gente tem uma boa qualidade de vida, a primeira coisa que a gente vai ver são esses indicadores. Aí, às vezes, é, você fica meio, poxa, a gente quer exigir sala com pressão negativa, EPI adequado, quando a gente não tem nem condições adequadas ao parto e nascimento. Sabe?
É difícil.
É o básico.
Leandro?
Bom, é só para a gente encerrar rapidinho, doutor, porque a gente precisa fazer nosso giro das três, mas antes eu queria te repassar uma pergunta que chegou aqui no nosso painel interativo, porque com a morte desses dois bebês, né, dos dois natimortos, fica uma dúvida para as mulheres que vão ter o bebê ainda e precisam amamentar. A amamentação ela pode ser prejudicada por causa disso? A pergunta é do Paulo Pedro, lá de Moreno.
Ótimo. Excelente pergunta, Paulo Pedro. Se existe uma das medidas de saúde pública importante, é o aleitamento materno, né? A gente sempre vai ter que incentivar, inclusive as gestantes com Covid positivo, elas continuam a serem estimuladas ao aleitamento materno, agora com as devidas proteções, com a devida proteção, né, uso de máscara, mas não, de forma alguma, é exatamente o contrário. A gente precisa reforçar a importância do aleitamento materno, sabe? Isso aí é uma coisa que todo mundo já se posicionou, Sociedade de Pediatria, Associação dos Ginecologistas e Obstetras do Brasil, né? Então, não, o aleitamento materno, ele precisa ser reforçado. É como se fosse também um pré-natal. É exatamente o contrário. Quando muitos querem propor a diminuição das consultas, espaçamento, etc. e tal, numa situação onde a gente não tem um pré-natal adequado, a gente tem que melhorar, entendeu? É exatamente o contrário, tem mais vídeos para estimular o aleitamento materno, apesar desse receio da população. Então, acho que a gente poderia reforçar, ter mais vídeos institucionais da Secretaria de Saúde do Estado e do município, estimulando sim o aleitamento materno.
Perfeito, respondida então a pergunta do Paulo Pedro de Moreno. Obrigado, Paulo, pela sua participação.
Muito
obrigado também,
Paulo.
Doutor, pela sua entrevista.
Glaucios. Doutor Glaucios, obrigada demais, viu?
Anne, eu que agradeço, parabéns por ser esse exemplo aí de mulher, trabalhadora, de gestante. Daqui, pelo telefone, eu estou sentindo aqui sua energia, ao mesmo tempo desejando um bom pré-natal, uma
Obrigada.
Boa hora. Você que foi sempre defensora aí da saúde das mulheres e até contra a violência contra a mulher. Eu não vou esquecer
Exatamente.
Seu papel importante aí como imprensa, essa imprensa que está a favor da população. Parabéns, minha querida. Você é um orgulho
Obrigada.
Da gente.
Obrigada também e parabéns também ao senhor por tudo que o senhor está fazendo também pelas mulheres. E o senhor vem já fazendo há muito tempo, que eu venho lhe acompanhando, até mesmo antes de estar grávida, viu?
Que
já
honra.
Venho lhe acompanhando. Mas muito obrigada por essa entrevista e por todas as orientações. Tenho certeza que a gente ajudou e tranquilizou muitas mulheres e muitas famílias agora. Muito obrigada, doutor Glaucios.
Eu que agradeço. Um abraço, Leandro, e a
Outro.
Toda a população. Fique com Deus.
Você também.
Até a próxima.
Nós conversamos com o médico ginecologista e obstetra Glaucios Nascimento.